regresso das missas.
E temos connosco o Padre Manuel Barbosa, o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa. Muito bom dia, Sr. Padre Manuel Barbosa. Como é que vai ser este regresso? As missas nunca pararam, propriamente, porque algumas foram transmitidas online. Houve aqui uma reinvenção por parte de muitos padres um pouco por todo o país. Como é que vai ser agora este regresso? Como é que as igrejas vão abrir as portas?
Disse muito bem, trata-se de um regresso, de uma retomada do culto público, neste caso da celebração da Santa Missa. O regresso, naturalmente, está a ser preparado desde há muito tempo, em particular ao longo de todo o mês de maio, com todos os cuidados, para que hajam medidas de proteção, medidas de higiene, e se cuide da vida e da saúde daqueles que vão estar presentes nas celebrações, oxalá que muitos, dentro das condições, enfim, que estão difundidas, e será, portanto, um regresso com toda a satisfação, com toda a alegria por parte da Igreja Católica, no nosso caso, e também penso que das outras confissões religiosas.
Mas haverá um número limitado de fiéis, ou...
Sim, pronto, conforme, espaços maiores ou mais pequenos, há umas normas de distanciamento, portanto, 2 metros para a pessoa seguinte, a não ser que sejam do mesmo agregado familiar. Há também normas de desinfecção dos espaços, de infecção frequente da própria pessoa, sobretudo das mãos, portanto, o uso da máscara, todos esses elementos que são gerais e que nos espaços fechados tem que haver mais cuidado usando espaços fechados, como são as igrejas, e algumas pequenas, naturalmente, não estará tanta gente, terão aqueles que são possíveis estar dentro dessas condições, por isso se privilegia também, e há uma norma nas orientações da Conferência Episcopal, as celebrações ao ar livre, o que possibilita mais gente e com mais segurança de saúde.
Mas, Padre Manuel Barbosa, acha que os fiéis vão regressar às igrejas no mesmo número em que o faziam antes da pandemia?
Eu não sei se será no mesmo número, o desejo é que sejam, não será naturalmente as igrejas cheias como antes, porque uma igreja, nem vamos pôr porcentagem, as igrejas estão a ser preparadas para que, como disse, haja esse distanciamento. Uma igreja que porventura cheia levava 500 pessoas, neste momento talvez poderão estar umas 100, não sei, só para dizer uma coisa assim muito em geral, porque é preciso observar esses 4 metros quadrados, que significa 2 metros, da pessoa seguinte, que está ao lado, ou atrás, ou à frente, portanto, todas estas normas incentiva-se que haja também mais celebrações dentro do limite canónico do sacerdote, para que as pessoas possam, e outros elementos, como por exemplo, sei que há casos em que vão fazer marcações, as pessoas avisam, portanto, todos esses elementos muito práticos e diferentes aqui e ali estão a ser cuidados.
E conseguem garantir essa segurança nas missas?
Sim, está previsto que cada comunidade, cada paróquia, a diocese tem que manter essas seguranças, mesmo tendo, pode ser um grupo, uma pessoa, depende dos espaços, que assegure precisamente as entradas, as saídas, a higienização, o distanciamento das pessoas, pronto, todos esses cuidados são muito bem preparados.
E questões muito práticas, como, por exemplo, a comunhão ou a confissão, que implicam necessariamente a proximidade entre pessoas, quais são as indicações que a Igreja está a dar para estas práticas muito concretas?
Portanto, na comunhão, no caso em concreto, portanto, nas orientações da Conferência Episcopal, diz mesmo, e leio só uma linha, também não é muito longa, diz que na recepção da comunhão servem-se as normas de segurança e de saúde, nomeadamente em relação ao distanciamento físico entre os comungantes, e a higienização das mãos, por exemplo, e a comunhão é sempre na mão, não será na boca como poderia ser. Portanto, nesta fase, pelo menos tem essa norma indicada. Portanto, tem que haver distanciamento, as pessoas vão à comunhão com os 2 metros, enfim, de distância, haver a higienização. Antes ou depois, sei que há alguma polémica por causa de um cartaz que da Direção-Geral de Saúde, mas tem a ver com esse cuidado que é preciso ter. Portanto, depois já tem que haver o bom senso de se observar a norma de segurança para que não haja nada de, enfim, que tente à própria saúde, à segurança das pessoas.
E há outros sacramentos alterados ou adaptados para fazer face a estes tempos, sim, de pandemia? Claro. Pode-nos dar aqui alguns exemplos concretos?
Por exemplo, no batismo não há contacto, tenta-se evitar sempre o contacto físico, nem seria necessário, são ritos chamados explicativos. Por exemplo, para dar um exemplo, no batismo, o traçar uma cruz diante da fronte do batizado, que é habitual, o que preside à celebração, os pais e padrinhos, não se faz, faz-se o sinal, mas sem contacto. A própria água, por exemplo, não, depois já é despejada, não se guarda sempre água fresca e água limpa em cada celebração. Quando implica o óleo também, usa-se está lá indicado nas orientações, por exemplo, no crisma, e diz-se que, se possível, se adie para uma fase, enfim, em que a pandemia já esteja, um dia terminada, mas mais atenuada, mas usa-se o algodão e tem que haver sempre a higienização das mãos, todas essas normas muito precisa no crisma, pronto, a unção é feita sempre com um bocadinho de algodão para não haver contacto físico com a própria pessoa. Vou dar só exemplos, mas podia-se dar muitos. Há muitas minúcias que depois estão nas próprias orientações e cada paróquia e a diocese, e também realço o papel das vigarias, que é o conjunto das paróquias, dentro de uma diocese, um conjunto de paróquias que tem feito um trabalho notável de preparação para o ritual.
Padre Manuel Barbosa, queria olhar um pouco também para o impacto desta pandemia nas contas da Igreja, as receitas. Hoje o Jornal Notícias diz que a Igreja perdeu cerca de 50 milhões de euros nestes 3 meses, pelas receitas por causa das celebrações sem fiéis, que me pediram encaixe com esmolas, ofrendas nas missas. Sente este impacto nestas receitas? Olhando para estes 50 milhões, é um número real destes 2 meses em que ocupou também aqui o período da Páscoa?
Eu sou de matemáticas, que era a minha área também de ensino, cheguei a ser professor de matemática, mas não consigo fazer estas contas, pronto, são um cálculo. Agora,
mas sentiu esse impacto?
Eu acho que o número é muito elevado, não sei se esse valor de 50 milhões, mas como sabe, as comunidades vivem da oferta dos fiéis, portanto, e não temos uma outra fonte de receita, a não ser que seja dos bens da Igreja, que são rentabilizados, mas também isso não anda assim muito, não dá assim para ir além, mas é da oferta dos nativos fiéis que a Igreja vive. Naturalmente, não havendo essas ofertas, e neste período, que é um período intenso, em que há mais, sobretudo, em algumas dioceses, e isso é mais marcante, a Igreja fica sem os meios, quer para não só o sacerdote, mas as pessoas que colaboram nas paróquias, e também naturalmente têm alguma fonte para o seu viver, para a sua vida normal. Portanto, o impacto será grande.
O impacto é desta escala, de 50 milhões nestes 3 meses em que...
Não tenho essas contas, nem as consigo fazer, é isso que eu dizia há instantes. Agora, que é um impacto elevado, e no concreto das comunidades, isso é.
Manuel Barbosa, que medidas tomou a Igreja desde o início desta epidemia, quando se percebeu que os ritos habituais iam ter que deixar de ser feitos para fazer face a esta perda de receitas? Foram tomadas medidas de contenção de despesas, por exemplo?
Certamente, essa contenção de despesas é feita sempre, porque os donativos para a Igreja, como sabe, também são muito para a solidariedade, não só para a vida normal, enfim, daqueles que estão ao serviço das comunidades, mas também para a solidariedade. E nas comunidades tem havido essa solidariedade, as instituições ligadas às paróquias, por exemplo, têm continuado, tem havido muita solidariedade entre ajuda, entre aqueles que porventura tinham, digamos, amealhado ou tinham conseguido algum fundo. Eu sei que tem havido muito essa colaboração. Agora, medidas gerais, não houve medidas gerais, temos vivido dentro daquilo que nós temos e que vamos partilhando, vamos tendo essa solidariedade, cada diocese estará atenta e está atenta, e pronto, mais
adiante. E acha que é possível avançar, por exemplo, para peditórios adicionais ou alguma tentativa de suprir esses problemas?
Não posso avançar muito, por exemplo, talvez na Assembleia Plenária, que é já daqui a 15 dias.
Pensa que será um dos assuntos a discutir, por exemplo?
Sim,
pelos bispos?
É uma assembleia de eleição para eleições aos órgãos da conferência, mas também está aí um outro ponto que já foi público, será, e é óbvio que assim seja, será uma reflexão precisamente sobre estas consequências na sociedade, mas em particular na Igreja, a nível social, económico e eclesial. Portanto, haverá uma
reflexão. Mas sabe alguma igreja que, ou alguma paróquia que esteja em dificuldades por causa desta perda de receitas?
Sim, sei pelas informações gerais, também bem na comunicação, quer dizer, há paróquias, mas tem havido solidariedade de outras para colmatar essas dificuldades, mas então, sei que pela comunicação e pela partilha, enfim, que ouvimos entre colegas, sei que há uma dificuldade em algumas, mas também tem faltado a solidariedade, como disse, tem havido sempre entre ajuda, graças a Deus. Eu dizia há instantes também na Assembleia, certamente esse assunto estará presente, não sei se vamos contabilizar, mas saber mais ou menos como é que isso se situa a nível nacional, nessa Assembleia que será breve, mas naturalmente esse ponto de reflexão estará presente na agenda, que é uma agenda de eleição, mas também esta análise, ainda que breve, mas séria, sobre a realidade que estamos a viver.
A pandemia veio nas igrejas promover a utilização das tecnologias. Sente que a Igreja soube aproveitar essa utilização de tecnologias e pode continuar a fazê-lo no futuro?
Sim, soube. Aliás, nas orientações da conferência, no início, valorizámos já noutros momentos esta redescoberta, a revalorização criativa de tantas formas, enfim, de também transmissão pela internet, pela televisão, pelas formas telemáticas de transmissão. Claro que não é a mesma coisa que a participação na própria celebração. Vamos dizer, estamos unidos espiritualmente, mas não estamos juntos. E a realidade da Igreja é celebrar juntos a própria fé, é celebrar na comunidade. Não sendo possível, esses meios foram preciosos. A Igreja soube aproveitar muitos parques por aí, todo o país, e penso que isso irá continuar, naturalmente, como já havia antes, não é? Muitas comunidades transmitiam as próprias celebrações e é de continuar, mas ligando naturalmente agora, não àquela forma confinada, mas à presença física dos fiéis na própria celebração.
Uma das grandes manifestações de fé em Portugal são as peregrinações a Fátima, no 12 e 13, durante este período que vai de maio a outubro. O Padre Manuel Barbosa acredita que a grande peregrinação, por exemplo, dos imigrantes, sempre em agosto, já poderá acontecer nos moldes normais no Santuário de Fátima?
Eu não tenho resposta para... Oxalá tivesse e dissesse que sim, porque isso era sinal de que as coisas estavam bem. Sabemos que a pandemia está para durar, não sabemos quanto tempo, e o Santuário... O próprio Bispo Maria Fátima e a Reitoria do Santuário, e nestas decisões, naturalmente em coordenação com a Conferência Episcopal, com a Presidência em particular, tem tomado as decisões e vai tomando de acordo com a situação e bem para proteger naturalmente a saúde, a todos os cuidados da vida das pessoas, sempre no bem comum. E pronto, não, ainda é difícil dizer, sei que por exemplo a de 1 de junho, que era já daqui a 2 dias ou 3, já foi naturalmente cancelada, vamos vendo e vendo a situação e depois o Sr. Bispo Maria Fátima tomará as decisões com esta, vendo a situação, com esta auscultação, mas não posso, não sou adivinho, nem, como disse, se houvesse já de agosto... ou até de julho, era bom sinal, num sentido mesmo com as condições, distanciamento e tudo, mas será certamente analisado. É uma peregrinação que é difícil de controlar, se houver e continuar estas normas, distanciamento e tudo, será muito difícil, porque é muita gente que habitualmente está presente. Mas veremos, temos esperança que as coisas evoluam no bom sentido e veremos depois qual será a decisão.
Vamos aguardar, de resto Sim. Está confirmado esse regresso das missas. Foi o tema no Explicador de hoje na Rádio Observador, com a presença do Padre Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal. Padre Manuel Barbosa, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e bom fim de semana.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.